Olá, olá. Eu sou o Marco Túlio Baima. Esse é o Faixa a Faixa do Rap de Massagem do Hot Orei. E eu tô aqui com o Guilherme Gurgel. E aí, Guilherme?
E aí, Marco Túlio. Eu sou o Guilherme Gurgel. A gente tá aqui pra mais um episódio do nosso projeto Faixa a Faixa. Dessa vez a gente vai falar sobre a música Eu Vou, participação do Djonga, segunda faixa do álbum. Eu vou trocar, editar esse, tentar ser mais
feliz, militar, eu nunca quis. Eu vou. Isso, a segunda faixa do Rap de Massagem, né? E é o primeiro single lançado do álbum. O álbum que é lançado em 2019, foi lançado em 2019, né? Como você ouviu aí durante todas as outras faixas, as outras duas que a gente lançou. E ele é o primeiro single, então veio antes do álbum, é como se fosse uma apresentação do álbum também e tudo mais. A participação do Djonga, obviamente, garante uma visibilidade óbvia, assim, que o Djonga talvez seja o rapper brasileiro que esteja mais estourado hoje em dia e tal. E o clipe já tem 3 milhões e meio de visualizações no YouTube.
É, assim como o clipe, a música e todo o trabalho em volta desse single tem muitas referências ao Alto da Compadecida.
É, principalmente no clipe, né? Muitas referências visuais, o traje que eles vestem, todo o storytelling mesmo da faixa é em volta do Alto da Compadecida, então várias referências, não só estética visual, mas estética também sonora, né? E vários sonzinhos legais que a gente ouve no fundo, no instrumental. A direção do clipe é da Belle de Mel e do Vitor Soares, né, Gurgel?
Isso. O roteiro é do Djonga, Hot Oreia, também da Belle de Mel e do Vitor Soares. A produção executiva é do Mina Produz. É um coletivo de mulheres artistas aqui de Belo Horizonte.
É, elas produzem eventos, né, aqui em Belo Horizonte, elas são bem conhecidas e fizeram um trabalho bem legal aí no clipe. Se você não viu o clipe, só ouviu a música, acessa lá o YouTube, lógico. Depois do episódio, eu vi o episódio aqui.
2019, original Gé. Hot, Oreia, Djonga. Ouça um recado. Só fico pensando. Qual que é a graça?
Então agora a gente vai falar. Foi a ficha técnica já, né? A gente vai falar um pouco sobre o Djonga. Tem 3 álbuns lançados, inclusive uma faixa do segundo álbum, Menino Queria Ser Deus, com o Hot, a faixa solta, que eles demoraram 2 anos pra produzir essa faixa.
Tira a mão de mim, quero te soltar. Vou fazer assim, que é pra eu não te machucar. Vida tá corrida, eu nem tô na de te escutar. Te prometi o mundo, adivinha, eu nem vou te dar.
E o Hot é muito especial pro Djonga porque ele funciona como um padrinho. Ele apresentou o Djonga diante do Sarau Vira-Lata e deu o apelido, inclusive, do Djonga.
Que te fez vestir a carapuça, carapuça. No sangue deles, hip hop. Cês estão nessa por hip hop, por isso acho engraçado. Bora andar, ei.
E agora a gente vai falar sobre um pouco sobre a instrumental, que é do NC, e o NC produziu já o FBC, o Douglas Jean e vários outros artistas famosos, tanto de Belo Horizonte quanto da cena do hip hop. Você vê que é algo especial quando você ouve esse álbum, que o beat ele é bem marcante, você lembra às vezes do beat e não lembra tanto da letra. São coisas indissociáveis, né? Porque é uma música, mas foi uma produção muito bem feita.
No caso do clipe, antes de começar a música, são tocados alguns trechos da notícia sobre a facada no Bolsonaro. Essa facada vai ser referenciada algumas vezes na música e o próprio Bolsonaro também, como se fosse um tema que tá ali presente no fundo, não o Bolsonaro somente, mas como a ascensão da extrema-direita ao poder, o apoio cada vez maior que esse espectro político está recebendo. No álbum não tem essa parte, mas tem outros elementos vocais, como as risadas, os sintetizadores, que precedem a entrada do bumbo e da caixa no verso do Oreia, que é quem começa a música.
Uau!
Isso, o Oreia começa a música e o beat vai se formando enquanto ele vai dando toda uma ambientação pra entrada dele. Algumas texturas vocais, como o Gurgel disse, gritos do próprio Oreia. Então, o ouvinte que tá ouvindo aquilo, ele já sabe que é o Oreia que vai entrar. Quando toca um Chocalhos, é bem antes mesmo do verso do Oreia, aí ele começa.
Com família não se mexe, minha mexe tanto que fede. Repudia um dread preto, arte gay, trans, black, moça pobre, camelô, indio, nós é flex. Não gostam de pessoas, só de branco, nerd.
Com família não se mexe, minha mexe tanto que fede. Repudia um dread preto, arte gay, trans, black. Moça, pobre, camelô, índio, nós é flex. Não gostam de pessoas, só de branco nerd. É uma lírica que ele joga nessa parte do verso, muito próxima do Quinto Andar. Pra quem não conhece, o Quinto Andar é um grupo de rap dos anos 90, do Rio de Janeiro. Eles têm uma lírica muito marcada com um grito no final das frases. E o estilo boom bap também é muito marcado e contribui pra deixar essa métrica muito confortável no beat.
Se demole, nego, dá o bote. Tem que olhar o pote. Nega é malandrão e o mote.
Voltando aqui pro Hot Oreia, muito legal essa referência que ele faz ao Quinto Andar.
Ele continua com um jogo de palavras com a palavra mexe, no sentido de mexer e movimentar e mexer com relacionar. No caso, com família não se mexe, mas a dele mexe tanto que fede. Ele tá falando feder de cheirar mal, no sentido de pegar mal esse conservadorismo da família dele. Que ele cita aí vários grupos, né? Dread, preto, arte, gay, trans, pobre. Tudo isso é o tipo de coisa que a família dele não gosta. E, assim, com a polarização política, que é o que eles abordam bastante na música, várias pessoas, várias, principalmente jovens, passaram por isso nas próprias famílias, né? De ver a família cada vez mais com um discurso conservador, um discurso preconceituoso. E contra a diversidade, é isso que ele tá criticando aí.
Com família não se mexe, minha mexe tanto que fede. Repudia um dread preto, arte gay, trans, black. Moça pobre, camelô, indio, nós é flex. Não gostam de pessoas, só de branco, nerd.
Vamos pro comício, fala em comércio. Oreia, pare com isso, abra um consórcio. Vamos, coma isso, venha, faça aquilo. O demo é um mito e eu sou o seu sócio.
Passando para a próxima parte, ele começa: vamos pro comício, falar em comércio, Oreia, pare com isso, abre um consórcio. Vamos, coma isso, venha, faça aquilo, o demo é um mito e eu sou o seu sócio. Antes de falar do verso dessa parte em si, a impostação de voz de novo, Oreia joga mais uma referência, que pelo menos, eu não sei se ele fez isso de propósito, mas eu lembrei muito do Rodrigo Oji, que ele altera muito a voz, ele coloca uma voz mais grossa quando ele é um personagem dentro da música dele.
Me vejo de bigode, pelo reflexo do vidro como bote.
Então o Oreia faz isso também. Ele tá falando como se fosse um personagem. Um personagem que quer ditar as regras o tempo todo do que ele quer fazer.
Mais uma vez, falando aí sobre a situação política, ele menciona essa ascensão conservadora que também está carregada com autoritarismo, né? Então, esse negócio de mandar o tempo todo, principalmente tentar tratar todo mundo como massa de manobra, também está em ascensão no Brasil. E quando ele fala o demo é um mito, mito a gente sabe muito bem quem está sendo apelidado de mito aí já faz um tempo, né?
Ó, oh, tio, cê tá me dando medo, disseminando ódio, coitado do primo preto. Fake news em zap zap, vicia que nem baque, cê tá possuído pelo kkkkk.
E aí ele continua: ó, tio, cê tá me dando medo, disseminando ódio, coitado do primo preto. Fake news em zap zap, vicia que nem baque, cê tá possuído pelo kkkkk. Bom, esse trecho continua falando dessa questão, e agora, mais uma vez, quem sofreu com o tio no Zap Zap, mandando fake news sobre um certo presidente, sabe muito bem do que ele tá falando nessa parte.
Quem não sofreu com isso, né? Quem, privilegiado.
Quem não passou por isso, por favor, comemore. E ele fala mesmo que é um discurso realmente que agora que ele tá vindo à tona de muitas pessoas de que a gente não esperava. Com ódio, né? Como ele fala, carregado de ódio. Coitado do primo preto, carregado de racismo, muitas vezes, de pessoas que a gente não esperava que viessem com esse discurso. E, claro, sempre no zap zap.
É, e ele fala justamente sobre como virou um vício o WhatsApp, né? Principalmente nessas eleições, como a gente já abordou aqui. E ele compara esse vício do WhatsApp com crack, né? Pra você ver o tanto que as pessoas estão querendo o tempo todo digitar e conversar via WhatsApp e não presencialmente, né? E ainda bem que fazem isso via WhatsApp, porque aguentar essas pressões de família pessoalmente ninguém faz, né? Só pelo WhatsApp mesmo.
Quem parou de ir nos almoços de família aí sabe muito bem.
Isso, e ele ainda faz um trocadilho com esses preconceitos, né? Quando ele vai falar, você tá possuído pelo KKK crack, que ele se refere a Ku Klux Klan, né? Quando ele fala o KKK. Mas quem não conhece, a Ku Klux Klan é um grupo que aconteceu lá no meio do século XX, nos Estados Unidos, é um grupo de disseminação de ódio e de extermínio também. Então, ele tá comparando ao preconceito que as pessoas têm hoje em dia a essa intolerância dos anos 50.
É, porque muitas horas o discurso é o mesmo, né?
Mas aí a batida do arranjo instrumental se altera nesse trecho, nesse verso que a gente acabou de falar do Oreia. É, no momento que ele fala exatamente o KKK crack, ele fica basicamente a capela, ou seja, o beat não existe mais e ele fala livremente, né? Pra dar uma ênfase nessa parte do KKK crack.
Ó, oh, tio, cê tá me dando medo, disseminando ódio, coitado do primo preto. Fake news em zap zap, vicia que nem back. Cê tá possuído pelo KKK crack, meus parentes são PT, perda total. Agora tão dançando agarradinho com Satanás, meus parentes são o quê? Mano, na moral, parem, parem que eu tô passando mesmo e me...
Segue a música. Meus parentes são PT, perda total. Agora tão dançando agarradinho com Satanás. Meus parentes são o quê? Mano, na moral, parem, parem que eu tô passando vergonha demais. Bom, meus parentes são PT, na verdade não são, né? São perda total. É um trocadilho aí da sigla do PT, do partido, com perda total. Agora eu tô dançando agarradinho com Satanás. Pelo tudo que ele já falou aqui, a gente entende muito bem quem que ele tá chamando de Satanás aí nessa hora, né? E aí ele fica nessa questão, continua falando que tá dando até vergonha, tá passando vergonha com os tios do Zap Zap aí.
É, e nesse momento, no fundo, você entende uns adlibs ali entre as frases. Para você que não sabe o que é um adlib é uma construção sonora de voz entre frases. Então, quando o Oreia fala, meus parentes são PT, perda total, aí tem um gritinho do Oreia falando, hã? Ou o quê? No fundo, pra dar mais dinâmica mesmo na música. Pra isso que servem os adlibs, que são tão comuns assim no trap. Essa música não é de trap, mas você provavelmente já ouviu. E nas duas últimas linhas, o boom e a caixa somem. Novamente, só ficam o grave do baixo e os chocalhos. E dá uma atmosfera e uma expectativa pro final do verso do Oreia. E a ponte com o refrão.
Meus parentes são PT, perda total. Agora tão dançando agarradinho com Satanás. Meus parentes são o quê? Mano, na moral, parem, parem que eu tô passando mesmo demais. Eu vou trocar de país, tentar ser mais feliz, militar eu nunca quis.
E aí eu vou trocar é de país, tentar ser mais feliz. Militar eu nunca quis. Eu vou trocar é de parente, um que não seja doente, ele usa esse termo, seja doente, que pense mais na gente. Eu vou explodir viaturas, banco, a prefeitura, é loucura, mas eu vou. Aí ele continua, eu vou. E no fundo, instrumental novamente, há uma voz acompanhando sempre a melodia. Justamente, ele dá mais uma camada pro arranjo instrumental pra dinamizar e dar uma expansividade mesmo na música quando você ouve, ficar mais gostoso de ouvir. E novamente, prepara pra ponte do a capela.
O Oreia vai falar que além de estar um pouco incomodado, bastante incomodado com os tios, com a família, ele tá incomodado também com a situação da sociedade como um todo, do coletivo. Ele expande a crítica dele agora, que ele fez toda a crítica baseada ali na situação familiar, ele expande essa crítica agora para a sociedade como um todo, que esse retrato que ele desenhou da família, na verdade, é um retrato da sociedade como um todo, né? E aí ele vai e segue, faz mais um duplo sentido aqui com a palavra militar. Militar eu nunca quis. Quando ele fala militar, ele está se referindo também ao presidente, que é um ex-militar, e tá referindo também ao verbo militar, que é participar ativamente da política. E o que ele tá dizendo é que não necessariamente ele queria participar tão ativamente assim da política, mas ele tá sendo meio que colocado nessa posição pela situação que a gente tá vivendo.
E ele faz um ode à desobediência civil contra o Estado, né? Quando ele fala, eu vou explodir viatura, o banco, a prefeitura, é loucura, mas eu vou. A Orelha tá motivado aí.
Eu vou trocar é de país, tentar ser mais feliz, militar eu nunca quis. Eu vou trocar é de parente, que não seja doente, que pense mais na gente. Eu vou explodir viatura, os bancos, a prefeitura, é loucura, mas eu vou.
Deus acima de tudo, Deus acima de todos. Deus acima de tudo, Deus acima de todos. Acima de todos mesmo, pisando na cabeça, esmagando, vai, vai.
Deus acima de tudo, Deus acima de todos. Deus acima de tudo, Deus acima de todos. Acima de todos mesmo, pisando na cabeça, esmagando, vai. Ou seja, é uma ponte, né, que o Orelha faz com o próximo verso, que é o verso do Hot. E novamente a capela, não tem instrumental pra justamente dar uma dinâmica ali e você prestar mais atenção no que ele está falando. E justamente o Deus acima de tudo, Deus acima de todos, é quase o lema da campanha presidencial, que na verdade o lema é Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Então ele faz uma referência aí, Deus acima de tudo, Deus acima de todos, e quando ele fala acima realmente, ele está falando subindo mesmo, né? Ou seja, literalmente acima, né? Independente da sua situação, Deus vai... Eles vão colocar, Deus não, na verdade, né? Mas a igreja vai tentar colocar o pensamento dela na sua cabeça, independente da situação.
Uma forma hierárquica, né?
Isso.
Enquanto o Orelha tá cantando a ponte, o Hot tá fazendo o ad lib ao fundo. Ad lib, inclusive, que eu aprendi hoje o que é. Não sabia, mas é uma grande informação aí.
E eu sei, por que o Hot faz esse ad lib? Porque vai entrar o verso dele. Então, ele tá preparando o ouvinte novamente pra... Já acostumando os ouvidos dele com o timbre da voz, né? Então vai entrar o verso do Hot.
Deus acima de tudo, Deus acima de todos. Deus acima de tudo, Deus acima de todos. Acima de todos mesmo, pisando na cabeça, esmagando, vai, vai.
Deus pra mim é de onde?
E o Hot entra com Deus pra mim é jonga, não me leve a mal. Militar boçal devia soltar o anel, vai ser até mais fácil de entrar no céu. Bom, primeira coisa aí, comparar jonga a Deus, que aí não é só... Ele não tá só exaltando jonga, com certeza ele tá exaltando jonga, mas também tá fazendo uma referência ao próprio artista, que já referiu a si mesmo como Deus em várias músicas, e até no próprio álbum, o nome do álbum dele é O Menino Que Queria Ser Deus.
Que o menino queria ser Deus. Queria ser Deus. Porque o menino queria ser Deus. Queria ser Deus.
E quando ele fala militar boçal, está se referindo novamente ao presidente. Ele vai e fala, militar boçal devia soltar um anel. Soltar um anel, para quem não sabe, o Gurgel, na hora que a gente tá fazendo essa pauta, ele perguntou como é que a gente vai falar isso. Vai ficar constrangido na hora de falar, mas tem que falar, né? Soltar um anel tem dois sentidos nesse caso. O primeiro, que é o sentido clean e leve, está se referindo ao Senhor dos Anéis. Que é o Senhor dos Anéis, depois ele vai completar no início do mesmo verso, mas nas próximas linhas, que ele fala meu precioso. Então ele tá falando do Sméagol, né? Com o anel. É a fixação dele pelo anel, que é a coisa mais importante da vida dele. Que é, no caso, o poder pelo presidente, né? E o outro sentido, que já é o mais forte e pejorativo, ele tá se remetendo ao sexo anal, né? Então ele tá falando de soltar um anel, de uma forma até homofóbica e do jeito como se fosse pejorativo, né? Mas não é pejorativo.
Porque ele fala que vai ser mais fácil de entrar no céu se você fizer isso. Então, na verdade, gente, ele deu uma dica. Quem pegou, pegou.
Deus pra mim é de onda. Madalena respeitava as minas e fudia o sistema.
Meu precioso, como a gente já disse, essa questão do Senhor dos Anéis. Jesus era anarquista, não era racista, jogado na pista. Bebia vinho, chupava madalena, respeitava as minas e fudia o sistema.
Bom, no meu precioso tem um eco, até pra exaltar essa questão que o Senhor dos Anéis aqui representa, que é a fixação pela religião, pelo poder. Quem assistiu o Senhor dos Anéis sabe como é que o Sméagol é, né? Ele tem muito desespero pra ter aquele anel. Então, o eco é pra ressaltar esse desespero que tá tendo hoje em dia pelo poder, a ganância mesmo, né, que tá tendo. Logo, ele retoma as críticas às religiões cristãs. E aqui ele tá falando de algumas partes da história de Jesus, mas ele tá falando de uma forma que contrapõe a imagem que a igreja prega de Jesus. Porque ele está referindo a uma discussão que existe, que a história de Jesus ela foi higienizada ao longo dos anos. E que, na verdade, Jesus era um grande revolucionário anarquista. Mas como a igreja tinha uma visão eurocêntrica e racista, e acabou que apagou diversos traços da história e até da imagem dele, né? Que, por exemplo, Jesus não era branco do olho azul, como a maioria das imagens que a gente vê por aí. Não era, não tinha condição dele ser pela localização geográfica de onde ele nasceu. E também na Bíblia, em vários momentos, é citado parte da história de Jesus que a igreja por várias sempre escolheu ignorar, né? Porque não cabe na história de um Jesus muito tranquilinho, muito puro, muito, como se diz, uma coisa divina mesmo. Não cabe alguns traços muito humanos e muito revolucionários até pra época.
Meu precioso, Jesus era anarquista, não era racista, jogado na pista, bebia vinho e chupava madalena, respeitava as minas e fudia o sistema. Cê tá enganado, falando de família, tá parecendo Dória, rodeado de puta, broxa, doido de pedra, vou te jogar no mosh pra assistir a sua queda.
Isso é continuando o verso do Hot, ele fala: você tá enganado falando de família, tá parecendo Dória rodeado de puta, broxa, doido de pedra, vou te levar no mosh pra assistir a sua queda. Todas as partes mais pesadas, eu que tô falando aqui, né? O Gurgel tá se salvando dessas partes.
Que eu acabei ficando de criticar toda a igreja aqui.
Tô ficando constrangido.
Eu vou queimar na fogueira daqui a pouco.
Mas ele voltando esse argumento da defesa da família de cidadãos de bem, que foi muito defendido nas eleições de 2018, né? Muita gente, inclusive o Dória, conseguiu se eleger a partir desse argumento falacioso e para passar a agenda conservadora que eles queriam, né? E também faz uma referência ao vídeo que repercutiu aí no outubro de 2018, um pouquinho antes do segundo turno, se eu não me engano, quando o Dória foi exposto em uma situação ali com várias prostitutas.
Supostamente era o Dória.
É, supostamente.
Eu não quero ser processado.
Exatamente. Supostamente, eu vou me retratar aqui, não falar que é ele, mas supostamente era ele pelado numa cama, rodeado de prostitutas, e ele tava broxa, ele não tava ereto. Então, tem mais uma crítica aí. A virilidade que eles tanto pregam e não são. Tem uma outra conotação esse termo também do rap, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, o termo puta, que é referido a pessoas que se vendem por dinheiro. É a pessoa ali que abre mão dos seus próprios princípios, não necessariamente precisa, mas tem uma ganância para ganhar mais dinheiro, e nesse caso é a acusação que o Hot faz da estrutura toda de governo, né? Que as pessoas podem ser putas e estão se vendendo ali mesmo sem acreditar no que eles estão defendendo.
Você tá enganado? Falando de família, tá parecendo Dória, rodeado de puta, broxa, doido de pedra, vou te jogar no mosh pra assistir a sua queda. Essa aqui eu fiz incorporado no ancestral, o índio e o negro, espírito imortal. Suba no seu palanque, carregue seu tanque, tamo fazendo feitiço pra adiantar seu funeral.
Essa aqui eu fiz incorporado no ancestral, o índio e o negro, espírito imortal. Suba no seu palanque, carregue seu tanque, tamo fazendo um feitiço pra adiantar seu funeral. Bom, a gente já falou outros momentos, Hot e Oreia tem ligação, e aqui nessa música o Djonga também tá aí, ele também tem ligação com a espiritualidade e principalmente com as religiões de matriz africana. Então quando ele fala que tá incorporado no ancestral, ele tá falando não só de que são diretamente ancestrais, como os índios e os negros, mas também está falando das entidades espirituais das religiões de matriz africana, como o preto velho, o caboclo, que é representado por um índio. Então, assim, tem os dois sentidos aí. Aí ele fala, né, suba no seu palanque, carregue seu tanque, como um desafio ao presidente, a essa ascensão dos militares. No final, tem uma dobra de vozes, que é como uma preparação para a guerra. O que ele está dizendo é, você se prepara da sua forma, que a gente está se preparando da nossa forma. Quando ele fala, estamos fazendo feitiço para adiantar seu funeral, é isso que ele quer dizer. Essa dobra de vozes vai dando até uma energia para a música, até uma energia para quem tá escutando também, nesse sentido, tipo assim, parece um preparo, um grito de guerra, assim, tamo prestes a entrar numa guerra.
Essa aqui eu fiz incorporado no ancestral, o índio e o negro, espírito imortal, suba no seu palanque, carregue seu tanque, tamo fazendo feitiço pra adiantar seu funeral. Eu vou trocar é de país, tentar ser mais feliz, militar eu nunca quis. Eu vou trocar é de parente, um que não seja doente, que pense mais na gente.
E novamente entra o refrão. Eu vou trocar de país, tentar ser mais feliz, militar eu nunca quis. Vocês não querem ouvir entoando esse refrão, né? Muito melhor ouvir o Hot Orei entoando, então não vou repetir. Mas nessa parte do refrão, o instrumental altera um pouco. E uma gaita de fole, para quem não conhece, é um instrumento escocês, um instrumento de sopro, aparece no beat e acompanha a melodia. Bem legal, dá uma estética auditiva muito legal aí pro beat. E o instrumental para quando termina o refrão, que é a entrada do verso do Djonga.
Eu vou, explode viatura, os bancos, a prefeitura, é loucura, mas eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou.
2019, original Gé. Hot, Orelha, Djonga.
Ouça um recado.
Só fico pensando,
qual que é a graça?
Qual que é a graça?
Qual?
2019, original Gé, Hot, Orelha, Djonga. Ouça um recado. Só fico pensando, qual que é a graça? Pra quem não sabe, essa saudação que o Djonga faz, original GE, ele tá se referindo a uma banca que ele faz parte aqui de Belo Horizonte, banca que, pra quem também não conhece, é um grupo de artistas e amigos próximos que se apoiam. Então, a banca do Djonga e do Hot do Orelha se chama Geração Elevada e eles saudam nas músicas sempre com original GE. Que quem faz parte de Geração Elevada é o pessoal DV Tribo, Hot, Orelha, Djonga, Clara, FBC e Coyote. Outros integrantes também são Cris MC, o Zulu, o Vitinho, e tem vários outros produtores e pessoas que não são ligadas diretamente ao rap, mas são artistas também e próximos a eles.
Isso aí, deve ter ouvido muito original GE por aí já.
2019, original GE, Hot, Orelha, Djonga.
Ouça um recado.
Só fico pensando,
qual que é a graça?
Qual?
Essa é a história de dois caipira foda, dois carapaça que te fez vestir a carapuça, carapuça. No sangue deles, hip hop, cês tão nessa pura hip hop, por isso acho engraçado. Bora andar, ei.
Aí o John começa. Essa é a história de dois caipira foda. Eu já vou parar aqui pra falar de uma vez. Dois caipira foda são dois sentidos: João Grilo e Chicó, do Alto da Compadecida, e Hot Orelha. Os Hot Orelha são do interior, então também são caipiras. Dois carapaça que te fez vestir a carapuça. Cara, pulsa no sangue deles hip hop, vocês estão nessa por ibope, por isso eu acho engraçado. Isso aí ele tá fazendo referência até a parte que ele fala no começo, qual que é a graça, né? Tá falando assim, mostrar que eles são melhores, estão colocando os outros no lugar deles. O Djonga tá exaltando aí os amigos dele nessa hora, tipo assim, falando que os caras é foda mesmo, que é isso aí, e que tem gente que tá nessa por ibope, ou seja, tá fazendo rap só porque é moda, não gosta de verdade, ou às vezes nem entende a história do estilo musical, nem a história do hip hop, nem nada disso. Então, assim, é uma crítica a essas pessoas da modinha aí.
E ele faz um trocadilho também, né, entre carapuça e carapulsa. É um trocadilho bem escrito, né, e quando você ouve também fica bem legal.
Essa é a história de dois caipira foda, dois carapaça que te fez vestir a carapuça, carapuça. No sangue deles hip hop, cês estão nessa por hip hop, por isso acho engraçado. Bora andar, ei. Nasceram de uma planta hidropônica da floresta amazônica, índio sem cortar. Quem planta rima irônica, colhe visão biônica, índio. Merecem seu lugar.
Nasceram de uma planta hidropônica da floresta amazônica, índio sem cocar. Quem planta rima irônica, colhe visão biônica. Índigos merecem seu lugar. É lá no início, ele fala de planta hidropônica, né? Nasceram de uma planta hidropônica. Pra quem não sabe, ele tá falando da música Salve, do Hot Orei, que é a primeira música que os dois contribuem, e ele já mostra muito potencial e muito entrosamento, né? Essa música aí é de 2014.
Salve nossa floresta amazônica queime, essa cidade babilônica. Salve a nossa planta hidropônica queime, essa 99 supersônica.
Quando o Djonga continua o verso dele em quem planta rima irônica colhe visão biônica, ele tá se referindo à rima irônica, ao próprio estilo do Hot Oreia. Mas eles são bem descontraídos na forma que eles abordam até assuntos sérios. Como é o caso dessa música, né? Ele tá fazendo várias referências a um assunto sério que é política, mas de uma forma descontraída.
Como é o caso do Alta Compadecida também.
Isso, e visão biônica do Djonga, ele tá falando da capacidade de análise do Hot Oreia, da análise das coisas que eles estão falando e da habilidade em falar isso de uma forma que não seja tão agressiva ou tão direta. E ele termina essa parte do verso com índigos merecem seu lugar. Pra quem não sabe, uma pessoa índiga é aquela pessoa que vive em outra vibração no mundo, que tem uma cabeça totalmente diferente.
Seriam pessoas que alguns acreditam que vai ser quem vai transformar a vida na Terra, vai trazer a nova era pra Terra. Quem sabe, né?
Nasceram de uma planta hidropônica da floresta amazônica, índio sem cocar. Quem planta rima irônica colhe visão biônica. Índigos merecem seu lugar. Rap game é uma brincadeira onde só as garotas brincam de Barbie. Talvez por isso não saibam tratar as minas. Não abram porta pra minas, pois talento é só um detalhe.
Aí continua, o John continua. Rap game é uma brincadeira onde só as garotas brincam de Barbie. Talvez por isso não saibam tratar as minas, não abrem a porta para minas, pois talento é só um detalhe. Bom, a primeira parte é uma autorreferência do Djonga, que na música do Freud, a pior música do ano, esse é o nome da música, ele fala, eu encontrei hoje a resposta para a barbárie. Garotos de Hot Wheels, só garotas brincam de Barbie.
Encontrei hoje a resposta pra barbárie. Garotos de Hot Wheels, só garotas brincam de Barbie.
Assim como na música que ele fez com o Freud, ele tá fazendo uma crítica ao condicionamento social por gênero, né? Que é essa questão de colocar uma coisa pra menina, outra coisa pras meninas, que explica muito, na verdade não explica, é um sinal da sociedade machista, né?
Isso, e ele tá falando de rap game, né? Que se refere ao rap game como se o rap fosse realmente um jogo, né? Como se todos fossem personagens dentro dessa indústria de entretenimento que é o rap hoje em dia, e às vezes as pessoas tratam isso como se fosse uma brincadeira, né? Rap game é uma brincadeira que é uma forma irônica de se referir a um trabalho que sustenta famílias e os próprios MCs.
Fala que não abre a porta pra minas, pois talento só um detalhe. Ele tá falando de como o rap não abre o mercado pros... Não abre espaço, né, pros MCs de Minas Gerais.
E principalmente pras MCs, né? Pras mulheres.
Principalmente pras mulheres, como ele já falou aí no verso anterior. É principalmente para as mulheres, não só também no rap, né? Espaço para as mulheres de forma geral. E talento só um detalhe, ou seja, pode ser talento o que for, as portas não necessariamente vão se abrir.
É, o trocadilho entre minas de mulheres e minas de Minas Gerais.
Rap game é uma brincadeira onde só as garotas brincam de Barbie. Talvez por isso não saibam tratar as minas, não abram porta pra minas, pois talento é só um detalhe. Veja esses caras fazendo há 6 anos atrás o que Playboy aprendeu ontem e fala que é avançado. FBC 15 anos de hip hop, Clara com 15 rimava, acho que cê está atrasado, bora andar, ei.
Vendo esses caras fazendo há 6 anos atrás o que Playboy aprendeu ontem e fala que é avançado. FBC 15 anos de hip hop, Clara com 15 rimava, acho que vocês estão atrasados. Ele tá falando, fazendo uma referência aí, Clara, ao FBC e a Clara, que também eram participantes do DV Tribo. FBC, Fabrício FBC é muito respeitado no meio do hip hop da nova escola, né, que é a atual, e o pessoal das antigas, porque o FBC tem muitos anos que ele tá no meio da cultura hip hop, no Viaduto, batalhando e finalmente conseguiu emplacar e viver de música, que ele é muito talentoso. E a Clara, que começou no Viaduto também com 15 anos, então ele faz esse trocadilho entre o FBC 15 anos de hip hop e a Clara com 15 rimava. E ele continua, né? Acho que você está atrasado. Justamente ele está falando desses playboys que acham que o que eles estão fazendo hoje é algo que nunca foi feito, né? Ou seja, volta na história e vê o que as pessoas fizeram, que você vai ver que você não está fazendo nada de novo, só está repetindo uma coisa que as pessoas já fizeram há 6 anos atrás, como o caso do Hot Oreia.
Veja esses caras fazendo há 6 anos atrás o que playboy aprendeu ontem e fala que é avançado. FBC 15 anos de hip hop, Clara com 15 rimava, acho que cê está atrasado. Bora andar, hein? Jesus se manifesta disfarçado, ignoram verdades e aplaudem mentiras. Imagina o Djonga, Jesus de disfarçado, o tempo tá uma bagunça, por isso só mostra a ira.
Jesus se manifesta disfarçado, ignoram verdades e aplaudem mentiras. Imagina o Djonga, Jesus de disfarçado. O tempo tá uma bagunça, por isso só mostra a ira.
Quando ele fala esse... Ele faz o trocadilho de novo, né? Jesus se manifesta disfarçado. Imagina o Djonga, Jesus disfarçado. Se você viu o clipe, o Djonga tá realmente disfarçado. Ele tá com um cobertor ali como se ele fosse um mendigo. Os dois capiais, né? O Hot Oreia no clipe. Dão atenção pro Jesus ali e o Jesus salva eles. E isso é muito comum na cultura pop, né? Você vê Deus ali travestido de uma pessoa muito simples nas aparições dele. Então ele faz referência a isso.
E no Alto da Compadecida também,
isso,
novamente.
Exatamente, mais uma referência ao Alto da Compadecida. E ele fala, né? Imagina o Djonga, Jesus disfarçado. Disfarçado é um corte de cabelo que é aquele corte degradê. Então, ele tá fazendo uma auto-referência como se o Djonga fosse Jesus, né? Continua, o tempo tá uma bagunça, por isso só mostra a ira. Ou seja, o tempo tá tão doido, as coisas estão tão doidas, as pessoas são muito agressivas, só mostram essa agressividade, mesmo querendo fazer o bem. O Djonga tá fazendo mais uma crítica aí à igreja.
Jesus se manifesta disfarçado, ignoram verdades e aplaudem mentiras. Imagina o Djonga, Jesus de disfarçado, o tempo tá uma bagunça, por isso só mostra a ira. Só sei que foi assim, uma noite qualquer, quando todos dormiam, os irmãos roubou comida, umas galinhas e 4 dentes de alho, tira de quem tem dente de ouro e dá pra quem precisa. Segue a cena.
A partir daí, ele continua de uma forma de storytelling. E ele já meio que avisa que vai começar o storytelling, porque ele começa com "só sei que foi assim", que é a típica frase do Chicó quando ele conta uma história, né?
Chicó do Alto Compadecida. Pra quem não viu, veja o filme.
Se você não viu, por favor, aí pode parar tudo que você tá fazendo agora, vai ver. Aí ele continua, "só sei que foi assim, uma noite qualquer. Quando todos dormiam, os irmãos roubou comida. Umas galinhas e 4 dentes de alho, tira de quem tem dente de ouro e dá pra quem precisa. Segue a cena." Bom, além da referência ao da Compadecida, ele tá fazendo uma referência ao Robin Hood, que é o "tira de quem tem dente de ouro, tira dos ricos e dá pros pobres", né? E basicamente, a partir de agora, o que ele tá narrando nessa história é uma revolução popular, instigada por alguns indivíduos específicos.
O Oreia já fala dessa desobediência civil, quando ele fala de queimar carro de polícia, agredir a prefeitura e tudo.
"Só sei que foi assim, uma noite qualquer, quando todos dormiam, os irmãos roubou comida, umas galinhas e 4 dentes de alho, tira de quem tem dente de ouro e dá pra quem precisa. Segue a cena. O povo alimentado saiu da caverna, enxergou a luz e atacaram os poderosos que já estavam preparados, porcos nojentos. Deixaram geral vivo e mataram os 2 de exemplo."
E agora tá rolando, porque o Djonga continua. "O povo alimentado saiu da caverna, enxergou a luz e atacaram os poderosos." Isso tá falando aqui da alegoria da caverna de Platão. Só que não dá certo, né? Assim como na vida real, não dá certo a revolução na música que ele tá narrando. Porque continua. "Atacaram os poderosos que já estavam preparados, porcos nojentos. Deixaram geral vivo e mataram os 2 de exemplo." Os 2 aqui é uma referência também ao Hot Oreia, né? Que ele já exaltou antes no começo do verso dele. E ele tá falando da repressão da elite, as revoltas populares. A elite não precisava matar todo mundo, matou somente aqueles 2 que foram os instigadores ou os 2 de exemplo, né? Já seria o suficiente pra acabar com a revolta.
Isso ia acalmar os ânimos.
Segue a cena. O povo alimentado saiu da caverna, enxergou a luz e atacaram os poderosos que já estavam preparados. Porcos nojentos deixaram geral vivo e mataram os dois de exemplo. Mas vou reputar certo, meu Deus, cadê você? Eu vou ser personagem de história sem fim feliz. O meu maior pecado é me entender qual que é do mundo. Coisas do tipo, porque mulher de short é meretriz.
Continuando o verso do Djonga, ele fala: mas me reportar certo, meu Deus, cadê você? Eu vou ser personagem de história sem fim feliz? O meu maior pecado é não entender qual que é a do mundo. Coisas do tipo, porque mulher de short é meretriz. Primeira coisa que me chama mais atenção nessa parte do verso é ele falando sobre porque mulher de short é meretriz, que é uma coisa que ele nunca vai entender. É uma crítica ao machismo estrutural que a gente tem na sociedade, que reduz a mulher a uma roupa, né? Então, se ela tá usando uma roupa curta, quer dizer que ela é uma meretriz, que ela é uma prostituta e tudo mais. E ele faz também nesse verso uma crítica à falsa moral cristã, que julga as pessoas em nome de Deus, né? Ele falando: mas morrer por estar certo, meu Deus, cadê você? Eu vou ser personagem de história sem fim feliz? Ou seja, ele tá fazendo a coisa certa e tá morrendo por fazer a coisa certa pelos preceitos iniciais da Bíblia, né? Os mais puros da Bíblia, que é ajudar o próximo. Mas hoje tá tão deturpada essas questões que os valores se invertem e você morre por fazer o certo. Toda essa parte do verso ele faz com um tom sofrido e desesperado, que é realmente, ele dá uma camada nova aí, né? Na estética mesmo do verso dele, pra chamar a atenção do ouvinte, pela importância que tem essa parte.
Mas morre por tá certo, meu Deus, cadê você? Eu vou ser personagem de história sem fim feliz. O meu maior pecado é me entender qual que é do mundo. Coisas do tipo, porque mulher de short é meretriz. Voz de Deus, meus filhos, paciência. Não ligam mais pra mim, se renderam pra ciência. Quando chegar ao céu, vão me pedir clemência. Senta do meu lado, que o trono é só pros real vivência.
Aí Deus responde: voz de Deus, meus filhos, paciência. Não ligam mais pra mim, se renderam pra ciência. Quando chegarem ao céu, vão me pedir clemência. Senta do meu lado, que o trono é só pros real vivência. Para indicar que é Deus, ele explica, ele diz que é a voz de Deus e inicia-se também com o som de um órgão de igreja, né? Bem utilizado mesmo em aparições divinas, na cultura popular, é conhecido esse som. Como o Marco Túlio falou, é mais uma referência à deturpação da religião pelo progresso. Só que aí no final ele fala que Deus tá vendo tudo e que vai sentar do lado dele, que é real vivência. Real vivência, como o Marco Túlio me explicou, é uma gíria que significa corre pelo certo. Como o Marco Túlio me explicou, é uma gíria que significa quem faz as coisas certas.
É, ou seja, ele tá falando que independente de religião, que a religião fala que você fez a coisa certa ou não, se você seguir o que são os princípios básicos ali, não de todas as religiões, né, mas do catolicismo, que é onde ele tá batendo na tecla o tempo todo, você vai chegar no céu.
Então. Voz de Deus, meus filhos, paciência, não ligam mais pra mim. Se renderam pra ciência. Quando chegar ao céu, vão me pedir clemência. Senta do meu lado, que o trono é só pros real vivência. É, o som era sobre Bolsonaro. Alguns amam, outros detestam, tipo mastigar cebola. Só que não falo de quem da boca sai merda. E que de tanto falar merda, hoje a merda sai pela bolsa.
E o Djonga finaliza o verso dele falando: o som era sobre Bolsonaro. Alguns amam, outros detestam, tipo mastigar cebola. Só que não falo de quem da boca sai merda, e que de tanto falar merda, já merda sai pela bolsa. Ou seja, tá se referindo novamente à política, né, pra finalizar uma pauta aí que foi presente no verso do Hot do Oreia de uma forma mais contundente e explícita.
É, o que eu ia falar é que isso é uma característica do Djonga. Se você perceber, ele não falou de forma direta, assim, sobre o Bolsonaro, nada disso. Ele sempre fala mais de uma necessidade da revolução popular, mais do que uma personificação do inimigo no Bolsonaro, né? Ele critica o Bolsonaro, claro, como a gente vai até nesse mesmo verso, mas ele fala mais da necessidade de uma revolução popular mesmo, de derrubada das elites, basicamente.
É, tudo que é... todos os preceitos conservadores são ruins, né? Ele ele faz toda a alegoria com a Compadecida e referência com Robin Hood, de tudo a cultura pop, para justamente criticar o Bolsonaro, né? Que é o que a agenda que ele tenta passar. No finalzinho do verso ele fala: só que não falo de quem da boca sai merda, né? Relacionado às falas polêmicas do Bolsonaro, que o tempo todo ele tenta atrair esse caos e atenção pro lado dele, e termina: e que de tanto falar merda, hoje a merda sai pela bolsa. Tá se referindo à bolsa de colostomia do Bolsonaro, que quando ele tomou a facada ele precisou usar, né? E ele tomou só a facada pelas besteiras que ele fala, né? Todo mundo sabe que a pessoa que deu a facada foi motivada por falas preconceituosas, sentiu atingida por por várias falas contra minorias do Bolsonaro.
Terminando com a famosa: tô com bolso de cocô, tá ok?
O som era sobre Bolsonaro. Alguns amam, outros detestam, tipo mastigar cebola. Só que não falo de quem da boca sai merda, e que de tanto fala merda, hoje a merda sai pela bolsa.
É isso, esse foi o segundo episódio do nosso projeto Faixa a Faixa. Na próxima a gente analisa...
Você não vai saber, fica aí ouvindo que... Passa pra próxima faixa que você vai ouvir o que a gente vai... Prepara aí, não sei.
Então agora vocês vão ficar com a música completa. Eu vou, Hot Chorei, com a participação de Djonga. E a gente se despede agradecendo ao Laboratório de Rádio aqui da Comunicação Social da UFMG, onde está sendo feita essa gravação.
Isso, e até a próxima.
Até.
Com família não se mexe, minha mexe tanto que fede. Repudia um dread preto, art gay, trans, black, moça pobre, camelô. De pessoas só de branco nerd.
Vamos pro comício, fala em comércio, orelha, pare com isso, abra um consórcio. Vamos, coma isso, venha, faça aquilo. O demo é um mito e eu sou o seu sócio.
Oh, tio, cê tá me dando medo, disseminando ódio, coitado do primo preto. Fake news em zap zap, vicia que nem baque. Cê tá possuído pelo kkkkk. Meus parentes são PT, perda total. Agora tão dançando agarradinho com Satanás. Meus parentes são o quê? Mano, na moral, parem, parem que eu tô passando mesmo e demais.
Eu vou trocar é de país, tentar ser mais feliz, militar eu nunca quis. Eu vou trocar é de parente, um que não seja doente, que pense mais na gente. Eu vou explodir viatura, os bancos, a prefeitura, é loucura, mas eu vou.
Deus acima de tudo, Deus acima de todos, Deus acima de tudo, Deus acima de todos, acima de todos mesmo, pisando na cabeça, esmagando, vai, vai.
Deus pra mim é Djonga, não me leve a mal. Militar boçal, devia soltar o anel, vai ser até mais fácil de entrar no céu. Meu precioso, Jesus era anarquista, não era racista, jogado na pista, bebia vinho e chupava madalena. Cê tá enganado, falando de família. Tá parecendo Dória, rodeado de puta. Broxa, doido de pedra. Vou te jogar no macho pra assistir a sua queda. Essa aqui eu fiz incorporado no ancestral. O índio e o negro, espírito imortal. Suba no seu palanque, carregue seu tanque. Tamo fazendo feitiço pra adiantar seu funeral.
Eu vou trocar é de país, tentar ser mais feliz. Militar eu nunca quis. Eu vou trocar é de país, seja doente, que pense mais na gente. Eu vou explodir viatura, os bancos, a prefeitura. É loucura, mas eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou.
2019, original Gé. Hot, Oreia, Djonga.
Ouça um recado.
Só fico pensando:
qual que é a graça?
Qual que é a graça?
Qual?
Essa é a história de dois caipira foda, dois cara passa que te fez vestir a carapuça. Carapuça, no sangue deles hip hop, cês tão nessa puri pop, por isso acho engraçado. Bora andar, ei, nasceram de uma planta hidropônica, da floresta amazônica, índio sem cortar. Quem planta rima irônica, colhe visão biônica. Índigos merecem seu lugar. Rap game é uma brincadeira, onde só as garotas brincam de Barbie.
Talvez por isso não saibam tratar as minas. Não abram porta pra minas, pois talento é só um detalhe. Veja esses caras fazendo há 6 anos atrás o que Playboy aprendeu ontem e fala que é avançado. FBC, 15 anos de hip hop, Clara com 15 rimava, acho que cê está atrasado. Bora andar, ei, Jesus se manifesta disfarçado. Ignoram verdades e aplaudem mentiras. Imagina o Djonga, Jesus de disfarçado. O tempo tá uma bagunça, por isso só mostro a ira. Só sei que foi assim, uma noite qualquer. Quando todos dormiam, os irmãos roubou comida. Umas galinhas e 4 dentes de alho. Tira de quem tem dente de ouro e dá pra quem precisa. Segue a cena. O povo alimentado saiu da caverna, enxergou a luz e atacaram os poderosos que já estavam preparados. Porcos nojentos deixaram geral vivo e mataram os dois de exemplo. Mas morre por tá certo, meu Deus, cadê você? Eu vou ser personagem de história sem fim feliz. O meu maior pecado é me entender qual que é do mundo. Coisas do tipo, porque mulher de short é meretriz. Voz de Deus, meus filhos, paciência. Não ligam mais pra mim, se renderam pra ciência. Quando chegar ao céu, vão me pedir clemência. Senta do meu lado que o trono é só pros real vivência. É, o som era sobre Bolsonaro. Alguns amam, outros detestam, tipo mastigar cebola. Só que não falo de quem da boca sai merda. E que de tanto falar merda, hoje a merda sai pela bolsa.